sendo uma sessão pública, temos dois assessores e técnicos, a doutora Eugénia Gamboa, e o Luís Rebelo, que estão a assistir. E, portanto, penso que já estão por dentro, eu já não apresentei aqui a nossa doutora Teresa, que é, digamos, a pessoa que assegura, do ponto de vista da Comissão de Educação, o funcionamento dos trabalhos, em termos de apoio técnico. O que eu pedi era que, eu não sei se estão a par, portanto, têm 10 minutos para apresentar, depois os grupos parlamentares têm 3 minutos cada um e depois concluem, está bem? Eu passava-vos a palavra.
Pronto. Eu, de qualquer das maneiras, tenho uma voz clara, normalmente ouve-se bem. Ah, é? Pronto, ok. Sou uma estreante nisto. Alguma vez tinha que ser a primeira. Ora bem, fazendo aqui um pequeno preâmbulo em relação à Universidade Aberta, principalmente se não estão muito a par desta universidade, portanto é uma universidade pública de ensino à distância, tem sensivelmente quase 30 anos de existência, mas só desde 2007 ou 2008 é porque ela funciona com o modelo pedagógico de aprendizagem atual, já várias vezes premiado pela sua qualidade e, portanto, que tem vindo a ser desenvolvido nestes últimos anos. Portanto, é uma universidade virada essencialmente, não só, mas essencialmente para jovens adultos e adultos, pela sua flexibilidade, pela sua, portanto, pelo seu, a forma como a universidade funciona, até porque a nível dos adultos que a frequentam, maioritariamente são trabalhadores. Portanto, têm a sua vida, têm a sua vida também familiar, portanto, há um... No fundo, a flexibilidade que este tipo de ensino apresenta é muito útil para quem realmente tem pouco tempo. Eu própria sou transferida, por assim dizer, do ensino presencial por esse motivo. Frequentei o ISCTE e passei para a Universidade Aberta por questões profissionais e familiares. Portanto, foi a universidade que me permitiu, no fundo, dar continuidade aos meus estudos superiores, basicamente por estes motivos, familiares e profissionais, e, portanto, a maioria são todos também assim. Temos alguns desempregados. Eu estive a fazer um apanhado. Atualmente seremos cerca de 7 mil e qualquer coisa alunos, sendo que cerca de 5.550 pertencem aos três ciclos de estudo, licenciatura, mestrado e doutoramento. Os outros 1.750 são, portanto, aqueles cursos mais pequenos, da ALV e de pós-graduações. Por falar em ALV, portanto, a Universidade Aberta é uma universidade que, portanto, faz, portanto, como é que eu hei de explicar, foca-se muito no ALV, na aprendizagem ao longo da vida. Sabemos que tem um financiamento estatal na ordem dos, não sei, acho que julgamos que não chega aos 10 milhões de euros. E, portanto, basicamente, sobre a universidade em si é isto. Relativamente às questões, e mais concretamente às questões que nos trazem aqui, fomos surpreendidos, portanto, com um aumento, aumento substancial das propinas e emolumentos, taxas e emolumentos, e, portanto, atrás disso vieram todas, começámos a questionar todas as outras coisas que também estão por, que no fundo estará tudo interligado. Portanto, a Universidade Aberta é uma universidade, portanto, pública, que está, portanto, abrangida por decreto, mas tem aqui um artigo 32 na lei 113 de 97, no artigo 32, que diz que a universidade aberta, para a universidade aberta será definido um regime específico de financiamento das despesas de funcionamento, sendo-lhe inaplicável a presente lei, com exceção do disposto no artigo 8º a 12º. Portanto, nós não temos conhecimento da existência deste regime específico de financiamento. Portanto, não encontramos a nível de decreto qualquer especificação em relação ao financiamento da Universidade Aberta. E, por outro lado, também outra questão é a questão da ação social, que, em termos de regime geral, portanto, a Universidade Aberta teria ação social, mas a verdade é que não tem. Portanto, nós temos um regime de subsídio, vá lá, que consta nos estatutos, em que é atribuído aos alunos mais carenciados um subsídio, mas não tem as mesmas regras e o mesmo cariz da bolsa que os outros alunos das outras universidades públicas têm. Portanto, essa é uma das questões, portanto, que é a questão das bolsas e a questão da ação social, que a universidade efetivamente não tem, e nós não compreendemos porque é que não tem, uma vez que não temos conhecimento de qualquer decreto, qualquer lei nesse sentido, portanto, em termos de regime específico. Portanto, é o estatuto, este estatuto que agora estava a falar, portanto, o estatuto de financiamento, temos a questão das bolsas e da ação social, e pensamos que tudo isso estará efetivamente interligado com o aumento das propinas e dos emolumentos. Por curiosidade, nós sabemos que a Universidade não tem aumentado, nos últimos anos, não tem aumentado as suas propinas. Aumentou há 5 anos, à falta de 5 anos, aumentou 3 euros, passou de 78 euros para 81 euros a sua propina por cada unidade curricular. E acontece que, portanto, foi nessa altura aprovada em Senado da Universidade que esses 3 euros que cada aluno pagaria seriam para financiar, suportar, ajudar o fundo de ação social, que não existe. Portanto, seria para ajudar a suportar esse subsídio que é atribuído a determinados alunos com mais carências, portanto, a nível económicas. Assim, de apresentação, não sei se me estou a esquecer de alguma coisa, se calhar estou.
Posso reforçar só um bocadinho? Eu gostaria só, bom dia a todos, gostaria só de reforçar aqui alguns aspectos que a Palmira aqui referiu, mas que eu vou dar um ênfase um pouco maior. Que é clarificar que, de facto, a Universidade Aberta, tanto quanto sabemos, é uma universidade com 30 anos quase de história, mas que a legislação e o regime jurídico dos estabelecimentos de ensino superior refere que será definido não só um estatuto de financiamento, mas um estatuto diferente de funcionamento da universidade, atendendo às características de diferença e que a distinguem. Aquilo que nós nos apercebemos é que esse estatuto nunca passou da criação na teoria de que será posteriormente criar um estatuto específico e especial da Universidade Aberta, não só atendendo ao seu modelo de diferença, não é? O seu modelo de ensino, que é diferente das outras universidades, mas também referente ao seu modelo de financiamento. E esta é uma questão que tem-se arrastado ao longo dos anos, sob pena, sob prejuízo financeiro da Universidade Aberta, mas também sobre prejuízo dos seus alunos. Para termos uma ideia, as propinas anuais da Universidade Aberta rondam os 810 euros anuais. Isto é menos 100 euros do que a Universidade do Porto pratica para um regime presencial. Nós temos a perfeita consciência de que, efetivamente, os custos, as despesas e as receitas de um regime à distância é diferente de um regime presencial. Mas a Universidade Aberta tem também despesas, porque por ser uma universidade especializada em e-learning em Portugal, pioneira, ela tem que ter um conjunto de investimentos de plataforma e de software e de programação e de equipamentos de hardware que permitam a que os seus alunos possam aceder a qualquer momento sem qualquer quebras. Depois há aqui outro registro, que é os alunos e os professores não se conhecem fisicamente. Vou-vos dar um exemplo. A Palmira e eu hoje conhecemos-nos à porta desta Assembleia da República. Não é? Nós temos milhares de alunos espalhados por este país fora, mas espalhados por este mundo. Não é? Portanto, existem alunos que não se conhecem. É um ensino solitário, não é um ensino menor, nem é um ensino menos exigente do que o ensino presencial. Eu quero deixar isto bem claro. Aliás, recordo que existem vários representantes desta Assembleia da República, vários deputados e ex-deputados, que foram alunos da Universidade Aberta e que ainda são, em alguns casos, de mestrados ou de doutoramentos. Portanto, estamos a falar de um estabelecimento de ensino superior público de qualidade, com dignidade, e achamos que deve haver a figura legal, institucional e formal que acompanhe esta dignidade e não a discrimine. Porque, de facto, existe uma discriminação, não só entre as universidades públicas do sistema público, mas também existe discriminação entre os alunos, porque nós, enquanto alunos da Universidade Aberta, não temos os mesmos direitos de acesso ao regulamento das bolsas de estudo ou da ação social como qualquer outro aluno do ensino público, mas pagamos propinas como qualquer outro e cumprimos os mesmos deveres como qualquer outro. Somos avaliados, temos exames presenciais, temos trabalhos para os quais somos avaliados. A diferença é que nós não temos aulas.
Só...
Vou terminar. Pronto, era só reforçar este aspecto, depois irei outra mais. Obrigada.
Muito rápido. Também que há aqui uma outra questão que está para ser e nunca foi, que é a regulamentação do ensino à distância em Portugal.
Eu passava aos...
Escrever, claro, com certeza. Então, muito bom dia a todos e a todas, bom dia também à senhora Presidente, que está connosco aqui hoje. Nós já tivemos a oportunidade de reunir há cerca de uma semana e meia, penso eu, e já tínhamos discutido até com mais profundidade grande parte destas problemáticas que nos preocupam e que nós também, nessa mesma reunião que tivemos, ficamos responsáveis por interpelar o Governo sobre esta situação, mas eu acho que há aqui dois patamares de discussão, se pudermos assim admitir. Um primeiro patamar, que é um primeiro momento mais a curto prazo, diríamos assim, relacionado talvez com a questão das bolsas de estudo e com o valor das propinas, e um segundo momento, se calhar a médio prazo, relacionado com a regulamentação do ensino à distância, que eu acho que é, não obstante a existirem outras situações de preconceito social e etc., é um instrumento que dá capacidade para que a própria Universidade Aberta e todas as outras que queiram praticar o ensino à distância tenham realmente um espaço jurídico que as defenda. E, portanto, também para garantir que a qualidade que o ensino da Universidade Aberta já dá é reconhecido, é importante regulamentar este ensino à distância. E eu acho que é isso que a médio prazo tem de ser feito. Ou seja, não faz sentido, principalmente num órgão público, numa instituição pública como é a Universidade Aberta, há 30 anos ter um modelo de ensino à distância e ainda não estar regulamentado, ou seja, há aqui uma certa, se me permitem a expressão, uma certa esquizofrenia da própria relação do Estado com as governações, ou seja, não faz sentido que a própria tutela não tenha, ainda não se tenha responsabilizado por esta falha, que é uma responsabilidade direta. Nós não estamos a falar do controlo de uma qualquer instituição privada por parte de uma tutela pública. Estamos sim a falar de uma própria universidade pública que não está devidamente tratada, cuidada, estudada e regulamentada pela própria tutela e pelo próprio Ministério e pelo Governo e pelo Estado. E, portanto, eu acho que há aqui, como já tínhamos discutido, dois patamares. Um primeiro patamar sobre o valor das propinas. Eu acho que é importante fazer essa discussão com o Governo, na Assembleia da República, e nós faremos isso, tal como já nos tínhamos apresentado com vontade para tal, e depois um segundo momento da regulamentação. Nós tínhamos visto que a regulamentação, como não existe precedente, como não existe nenhum exemplo aqui em Portugal de regulamentação de ensino à distância, talvez não seja má ideia ver alguns exemplos de outros países que já praticam também e que tenham essa regulamentação. Poderá ser um primeiro passo. Agora, tudo isto tem de ser um trabalho também conjugado com acho, na minha opinião, com os vários grupos parlamentares e com o próprio Ministério. Será sempre difícil, da mão de apenas de um, sair daqui um bom regulamento, mesmo que parta da vontade de um, faz sentido que esta discussão seja feita na Assembleia da República e com o próprio Ministério, porque vai ser nesse trabalho articulado que se vai encontrar uma solução para uma regulamentação de base zero, que é o que nós estamos aqui, penso eu, a discutir. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores, senhoras, e muito particularmente saudar as duas alunas da universidade, desta universidade tão particular e que tem tido um papel, ao longo dos seus 30 anos, um papel importante para muita gente, nomeadamente aqui há uns anos, teve um papel muitíssimo importante na formação de professores, nomeadamente com aqueles... Era o estágio que era feito para quem tivesse já um determinado número de anos de ensino que faziam a formação através desta universidade, que efetivamente está um bocadinho esquecida. Dizer que o Partido Comunista, em nome do Partido Comunista, não, esta é, para o Partido Comunista, esta é uma preocupação muito grande e é uma injustiça que nós temos estado a acompanhar. Já foi feita em sede da Comissão, na audição do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, uma pergunta sobre esta situação. Continuamos a acompanhar. Sabemos que, efetivamente, o facto de vocês, não, dos alunos desta universidade, não terem direitos, só têm deveres, não terem direitos a subsídios, não terem direitos a propinas. A propinas, quer dizer, terem de pagar propinas, só têm, ao fim e ao cabo, a parte má da coisa, não é? Que é o pagar as propinas e aumentarem os emolumentos e as taxas e não têm direitos, praticamente. É uma justiça que tem que ser regulamentada. Se existe já desde o início uma pretensão de, para, portanto, que já definia no regulamento o regime especial, devido ao financiamento desta faculdade, desta universidade, como as senhoras disseram, e ao modelo de ensino, há que regulamentar e é esse realmente o caminho para que vocês sejam considerados alunos como os outros. Aliás, e como vocês disseram, esta é uma universidade muito particular, é uma universidade que tem de fazer grandes investimentos por ser de e-learning, não tem algum tipo de despesas igual àquelas que existem numa universidade normal, mas se calhar em termos de tecnologias tem que ter despesas e tem que ser financiada pelo orçamento do Estado. Portanto, esta é efetivamente uma preocupação que nós seguimos, que acompanhamos e que continuaremos a acompanhar no sentido de tentar ou de forçar, de ajudar a que esta situação seja ultrapassada. Portanto, podem contar connosco para o que for preciso. Muito obrigada.
Estava só para também, não na qualidade de Presidente, mas de alguma forma, enfim, em nome do Grupo Parlamentar, do PST, dizer, antes de mais, penso que no e-mail que enviam à Comissão, são claras em que o que pretendem é, no fundo, que a Comissão, em sede da Assembleia da República, se reveja a questão do estatuto do seu, da Universidade Aberta, do seu financiamento e garantir a igualdade de acesso aos mesmos apoios sociais que os restantes alunos do ensino superior, não é? Afloram e também juntam informação relativamente à questão das propinas e pedem a revogação do despacho, mas este despacho é um despacho do reitor, certo? E, portanto, aí eu diria que nós não parece-me que enquanto Assembleia não poderemos, não sei se houve, entretanto, alguma evolução relativamente a esta matéria, mas, portanto, relativamente àquilo que juntam no que toca às propinas, taxas e emolumentos, esta é uma decisão da Universidade e que, no quadro da sua autonomia, lhe compete analisar. Naturalmente que no ponto 2, ao pedirem a questão do estatuto da Universidade e do financiamento, esta pode ser uma questão que indiretamente, mas digamos aqui eu partilho da perspectiva que foi aqui anunciada, que há aqui vários patamares em termos de calendarização ou timing, não é? E portanto a questão do estatuto da Universidade Aberta do enquadramento do ensino à distância é naturalmente algo que faz todo sentido. É obviamente também verdade, e sabemos que houve nos últimos 20 anos ou 30 anos, desde que foi criada a Universidade Aberta, houve uma mudança muito forte daquilo que é o paradigma do ensino à distância, etc., mas isso só, digamos, dá mais força à necessidade de legitimar a Universidade Aberta através de um estatuto e de regras claras para todos, e penso que estamos todos de acordo relativamente a essa questão. Relativamente à questão do regulamento das atribuições de bolsas de estudo, pois aquilo que penso, inclusivamente, percebi que houve estudos na anterior legislatura no sentido de incluir os estudantes na atribuição de bolsa de estudo, porque fará todo o sentido e, portanto, da parte do grupo parlamentar do PSD, naturalmente, que terão todo o apoio. E, portanto, é uma questão que também aqui, aquilo que me parece é que, como tal como foi dito, o Governo tem que naturalmente estar envolvido, até porque a Assembleia da República apoia, do ponto de vista de financiamento, ou aprova um orçamento que é global para a ciência e ensino superior, e portanto aqui dentro, nomeadamente o próprio Conselho de Reitores, onde a Universidade Aberta está incluída, não é? Portanto, é também um ator muito importante, uma vez que o modelo de financiamento é também definido com o Conselho de Reitores, naturalmente com o Governo, e naturalmente que a Assembleia estará envolvida, e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata há toda a atenção e todo o interesse em tornar, digamos, não discriminatório do ponto de vista das bolsas de estudo aquilo que são os estudantes da Universidade Aberta, com todas as especificidades que a Universidade Aberta tem, não é? E que sabemos do ensino não presencial, e que eu particularmente até conheço bastante bem, ou pelo menos relativamente bem, conheço muito o esforço que tem sido feito, nomeadamente nos países de expressão portuguesa, em levar a língua portuguesa até aos alunos em todo o mundo. Eu não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Não? Não, pois eu já passo. Não me vou. Está ali a contar aquele tempo, não é meu?
Não.
É todo. Ah, estava a ficar assustada. E, portanto, agora passava para... Tem 10 minutos para concluir.
Bem, então, um pouco em sede de conclusão, vou começar por exatamente referir algumas das coisas que nós referimos, mas para ficar bem embrulhado e para dar alguns exemplos bem concretos. Nós sabemos que, efetivamente, a Universidade Aberta tem financiamento, mas, por exemplo, posso-vos dizer que a Faculdade de Medicina tem uma comparticipação anual por cada aluno que ronda aos 5 mil euros. A Universidade Aberta tem pouco mais ou menos 1000 euros por ano. É este o valor da comparticipação por aluno. Estamos a ver a diferença. E são universidades que têm mais ou menos o mesmo número de alunos. Eu estou com esta a fazer esta comparação só para realçar o seguinte. Não nos cabe a nós fazer qualquer comparação, linha a linha, sobre o regime presencial e o regime de ensino à distância, que tem diferenças e tem particularidades. E o que queremos é que a Assembleia da República, de alguma forma, tendo em conta que são nossos representantes, tome nas suas mãos a necessidade de criar um estatuto para o ensino à distância, neste caso o e-learning, tendo em conta que não só a nossa universidade é pioneira, mas também tem parcerias e acordos estabelecidos com universidades, nomeadamente a Universidade de Paris, a Universidade de Coimbra. Tem havido várias universidades que têm feito protocolos com a Universidade Aberta no sentido de aprender como é que é o ensino à distância. Mas depois não têm o problema do financiamento, porque são universidades presenciais e, portanto, estão a apostar nas duas frentes, não é? Mas só lhe é aplicado o regime de ensino presencial. O facto de não haver um estatuto que defina claramente como é que funciona o ensino à distância tem uma primeira penalização, que é a Agência de Avaliação e de Acreditação do Ensino Superior avalia os cursos da Universidade Aberta pegando a bitola do regime presencial. Naturalmente que existem critérios que não se aplicam, nomeadamente o número de alunos por turma. Só um exemplo, não é? Não será a mesma coisa os alunos por turma no ensino à distância ou no regime presencial. A Universidade Aberta tem, como qualquer outra universidade, que contratar professores, doutores, catedráticos para lecionar os seus cursos. Caso contrário, não pode ter a variedade de cursos que o tem. Existem já casos de cursos que foram encerrados por exatamente não se cumprir questões como o número de alunos por turma, temos mais alunos do que o regime presencial. Existem aqui aspectos que, efetivamente, estão a lesar os interesses da universidade. E achamos que é este o momento, não é? É este o momento para, aproveitando a iniciativa destes alunos, porque estes alunos, perante um problema concreto, puseram-se a olhar para como é que funciona a Universidade Aberta e procurar respostas para o aumento das propinas, que nos vai lesar brutalmente. Existem muitos colegas que vão desistir de prosseguir os seus estudos e, portanto, isto lesa os interesses dos alunos do ensino superior. Portanto, este é um primeiro aspecto que nós achamos que a Assembleia da República poderá ter matéria para intervir, quando mais não seja, para em conjunto com a tutela, tomar os esforços para, de uma vez por todas, se sentarem e definirem o estatuto do ensino à distância em Portugal. Porque existe, de facto, noutros países, existe no Brasil, existe em outros países nórdicos, exemplos concretos de grande experiência sobre esta matéria. Mas, pegando nisto, há o problema do financiamento, para que não haja uma discriminação tão gritante como esta que eu acabei aqui de dizer. Naturalmente que a Universidade Aberta não paga água e luz das suas instalações, como outras universidades, porque não tem aulas para os seus alunos frequentarem. Mas tem que ter gabinetes para os seus professores, nós vamos fazer exames, etc, etc, etc. Existe outro conjunto de despesas, não é? E consideramos que a definição do estatuto de financiamento deve, efetivamente, realçar a diferença pela positiva, porque nós não somos o parente pobre nem o parente menor do ensino superior, quero deixar isto bem claro, não é? E consideramos que não deve haver qualquer discriminação por considerar que o ensino à distância é um parente pobre do ensino superior. Este era um aspecto. Depois há outro aspecto que, efetivamente, nós achamos que a Assembleia da República pode intervir no sentido de terminar com a discriminação que existe entre alunos do ensino superior. Porque, efetivamente, nós somos alunos do ensino superior público. Somos como qualquer outro. E não entendemos porque é que há 30 anos que nós continuamos a não ter acesso aos mesmos direitos que os outros alunos. Eu sou aluna do ensino superior de igual forma como qualquer outro aluno. Portanto, tenho despesas, pago, não vou a aulas todos os dias, é um facto. Mas tenho que dedicar por semana cerca de 40 horas de trabalho para o meu curso. 40 horas de trabalho, para além das minhas 35 ou 40 horas de trabalho semanal, para além do trabalho doméstico, o trabalho em casa com os filhos, porque no meu caso já tenho 2 filhos, não é? No total são 4. Bem, com esta referência, fazer o esforço que é ser aluno do ensino à distância tem dificuldades acrescidas, não é um passeio no parque, não é? Portanto, não estou com isto a dizer que outros é. Depois, é efetivamente clarificar que existem direitos que os alunos do ensino superior devem ter acesso e que nós não temos. Não é por o fato de estarmos a trabalhar que temos menos dificuldades económicas para pagar. Aliás, nós pagamos também os estudos dos nossos filhos, não é? Há casos de colegas que estão a pagar as propinas deles e dos seus filhos. Não é? E portanto há aqui questões que deve haver igualdade, ainda que no que se refere ao serviço de ação social existem matérias que não se aplicam aos alunos da Universidade Aberta, nós temos isso de perfeita consciência. Portanto, é ter isto em conta, que aquilo que esperamos que efetivamente a Assembleia possa deliberar é sobre questões, deliberar ou influenciar, trabalhar, negociar no sentido de garantir 3 aspectos essenciais que nós apresentámos no e-mail, só que é o estatuto do ensino à distância, a definição do regime e do estatuto do ensino à distância, com a valorização das suas diferenças e da sua unicidade, a reavaliação do financiamento da universidade aberta em igualdade de circunstâncias como qualquer outra universidade pública, ainda que tenha diferenças, todas as universidades são diferentes entre si, não é? E portanto nós devemos ter o mesmo financiamento atendendo o número de alunos, o número de professores, etc, etc, etc. E um terceiro aspecto, que é termos acesso, como qualquer aluno do ensino público, à ação social escolar e ao regulamento de bolsas de estudo, que estabeleça critérios de acesso igual para todos, independentemente do estabelecimento de ensino. A figura que existe de subsídio na nossa idade é discricionário, num ano nas mesmas condições temos acesso, no outro ano já não temos. E, de facto, consideramos que deve haver, não há razão nenhuma para esta discriminação. Aquilo que pedimos que a Assembleia da República se debruce é sobre a discriminação que existe entre os direitos da Universidade Aberta e dos seus alunos. É, naturalmente, que sobre as propinas, a Assembleia da República não tem matéria para deliberar, ainda que tenham feito recomendações no sentido das universidades não procederem a aumentos das propinas neste ano. E a nossa universidade, infelizmente, à revelia dessa recomendação e da prática de outras universidades, decidiu o contrário, porque diz que está a atravessar dificuldades financeiras gravíssimas, que podem correr o risco de encerrar a universidade. É isto que nos é transmitido. Nós recolhemos quase 1000 assinaturas, o que na história da nossa universidade é absolutamente único, porque nós não temos uma universidade à porta para onde recolher as assinaturas dos colegas. Não temos essa forma de chegar à fala com o que nós temos a internet e a forma de conseguirmos recolher assinaturas. Aquilo que conseguimos foi, de facto, histórico, em torno destas três questões. Mais a revogação das propinas, no caso, porque a dirigimos à Universidade Aberta. Nós, infelizmente, por parte da Universidade Aberta, ainda não tivemos qualquer resposta formal nem institucional relativamente à nossa petição. Mas estamos a crer que isto se deve ao facto de estarmos em período de exames. Aliás, também é um pouco pela razão pela qual só estão dois dos primeiros subscritores desta petição, não só pela distância geográfica, mas também porque estamos em mês de exames. Portanto, é um mês muito complicado para nós. E, portanto, é sobre estas três questões que nós pedimos que a Assembleia delibere. É, essencialmente, pensar que não pode haver discriminação entre alunos do ensino público, nem entre universidades do ensino público. Referir que o programa do Governo refere que é essencial apostar no ensino à distância. Portanto, eu acho que passa por nesta vontade política, e tanto quanto sabemos, o governo anterior também tinha intenções de poder dar passos no sentido de regulamentar, e portanto é pegarmos na vossa vontade, e na nossa vontade e no nosso empenho enquanto alunos desta universidade, e juntamente com o reitor, que certamente terá todo o interesse em que unamos esforços, e conseguimos passar das palavras à ação, porque este é efetivamente o momento de agir. Historicamente nunca se conseguiu reunir 1000 assinaturas dentre alunos desta universidade por questões objetivas, e há este empenho, esta vontade de resolver estas questões da Universidade Aberta de uma vez por todas, e é isto que pedimos que vocês se debrucem, que possam contribuir para que a discriminação acabe. E não posso deixar de agradecer a oportunidade que nós temos de vir aqui apresentar esta nossa petição e os nossos objetivos, e esperar que, de facto, este seja o primeiro dia para o resto das nossas vidas, como diz a música, não é? Obrigada.
Já agora pedia só dois esclarecimentos daquilo que disse. O primeiro tem a ver com o seguinte, portanto, esta tabela de emolumentos, propinas, para o ano letivo 2016-2017, foi colocada em vigor antes da aprovação do orçamento e das medidas tomadas, não é? Portanto, não é desde o início do ano letivo 2016-2017? Ah, desculpem, 2016-2017. Certo. Portanto, é para o próximo ano letivo. Desculpem, estava com dúvida. Certo. São a coluna que têm aqui que mandaram. Certo. A outra questão que eu queria colocar tem a ver também com o seguinte. Aquilo que pedem no e-mail que dirigem ao Presidente da Comissão da Educação e Ciência é a intervenção em sede da Assembleia sobre o Estatuto da Universidade Aberta. Não é sobre o Estatuto do Ensino à Distância, é sobre o Estatuto da Universidade Aberta. É isto que está, não é? Não, eu só estou aqui a explicitar porque o que está aqui é o Estatuto da Universidade.
A discussão. Depende do financiamento, não é?
estou a referir, que o que está aqui é o Estatuto da Universidade Aberta, não é? Que não tem outra questão, que de resto apresentaram, tem a ver com o artigo 32, que é referido... Não, que é referido
o Estatuto tem a ver com o artigo 32.
Exatamente. Pronto, e portanto eu só queria aqui precisar, porque é o que está, e depois não vamos poder discutir muito mais coisas, mas só para explicitar que... Foi independente, e a Assembleia da República, eu não estou a querer limitar, estou a especificar para que não haja qualquer dúvida relativamente ao que foi dito.